no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Careiro recebe viatura para Ronda Maria da Penha. Estratégias de enfrentamento a mudanças climáticas são alinhadas no Amazonas. Plataforma lança livro de combate a crimes ambientais na Amazônia. E paróquia de Balsas no Maranhão organiza festejo de Santo Antônio.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você! Iniciamos a edição desta quinta-feira com informações do Careiro, porque o município recebeu uma viatura para a Ronda Maria da Penha. Careiro tem apresentado aumento nos casos de violência contra a mulher. Os detalhes com Anderleia Oliveira.
A viatura foi entregue na última quarta-feira ao Comando de Polícia Militar, que instituiu a Ronda Maria da Penha e instalou a Sala Rosa, que servirá para o acolhimento das mulheres vítimas de violência. A policial militar Paula Rocha irá comandar a ronda no município e afirmou que os índices de violência são significativos no município e esta viatura terá grande importância.
Nós temos um grande índice de violência doméstica. Infelizmente, esse índice ele é alarmante dentro do município. A ronda, ela começou, na realidade, em 2023, no mês de setembro, onde nós começamos a movimentar as medidas protetivas. O papel principal da ronda é fiscalizar as medidas protetivas para que elas possam ser cumpridas.
A major Tatiana Souza, comandante da Ronda Maria da Penha no estado do Amazonas, ressaltou o compromisso da expansão deste trabalho no estado e registra quais cidades já contam com a viatura.
Para mim é extremamente gratificante participar de um comando que visa sempre servir, acompanhar e proteger toda e qualquer mulher em situação de risco, e para a Polícia Militar do Amazonas é um marco, né? Na verdade, o comando da instituição ele está expandindo essa proteção à mulher em todos os, a ideia é que chegue a todos os municípios. Atualmente nós estamos em Parintins, Presidente Figueiredo, Itacoatiara, Manacapuru, inaugurando agora aqui, né, com muito orgulho, em Careiro, e estamos formando policiais em Tabatinga. E a ideia é sempre expandir para que a mulher se sinta segura e consiga sair do ciclo da violência.
A entrega da viatura foi realizada pela desembargadora Maria das Graças Figueiredo, coordenadora estadual das mulheres em situação de violência doméstica e familiar do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas e ouvidora da mulher. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
E profissionais da Rede Estadual de Ensino de Santarém participam de encontro formativo sobre enfrentamento e exploração sexual contra crianças e adolescentes. A programação, organizada pela Diretoria Regional de Educação, contou com a participação de representantes da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente e o Centro Maria do Pará. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Psicólogos, diretores e especialistas em educação da Rede Estadual de Ensino de Santarém participaram na manhã desta quinta-feira de um encontro formativo sobre enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. Organizado pelo Núcleo Multiprofissional de Convivência da Diretoria Regional de Ensino de Santarém, o encontro teve a participação de representantes da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e Adolescente, o DEACA, para a Paz, e Conselho da Criança e do Adolescente, o CONDECA. O objetivo foi orientar e apresentar informações importantes para esse público para que entendam como agir diante dessa situação no enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, como pontua Edileuza Lobato, assistente social do DRE.
É um encontro formativo com a nossa rede estadual, onde a gente envolveu, no caso, né, psicólogos, especialistas em educação, diretores, para que eles possam entender melhor como é que é esse enfrentamento à violência sexual contra criança e adolescente. Então, nós fizemos a parceria com o DEACA, nós tivemos a presença também do Parapaz e também do CONDECA, onde trouxeram falas voltadas para essa questão, né? Então, é importante que a gente conheça todos os procedimentos para que a gente possa atuar, né, dentro dos nossos espaços escolares e possa encaminhar adequadamente para a rede intersetorial.
Edileuza reforça ainda a atuação do núcleo e a importância da participação dos profissionais neste encontro.
Então, dia 18 de maio é considerado alusivo ao enfrentamento à violência sexual contra criança e adolescente. Então, a gente não pode calar. A gente tem que realmente fazer escuta e encaminhar, né, os casos que chegarem até a gente. Pode ser de maneira maneira espontânea, é que muitas vezes o adolescente, a criança, ela está fragilizada e acaba falando dentro dos espaços escolares. Então, o professor, o psicólogo, né, todos os profissionais da educação, eles têm que estar preparados para fazer essa escuta, fazer o relatório.
Para Andressa Souza, delegada titular da DEACA, é importante capacitar toda a rede, tanto de ensino, setor psicossocial e demais, para orientar a sociedade no sentido de garantir a proteção integral às crianças e adolescentes.
Vim hoje aqui para falar um pouco da atuação, né, da Delegacia da Criança e Adolescente no combate aos crimes sexuais praticados contra crianças e adolescentes. É importante capacitar toda a rede, né, de ensino, a rede da saúde, do setor psicossocial, enfim. É importante falar sobre o assunto, orientar a sociedade no sentido de proteger, né, de garantir a proteção integral às crianças e adolescentes. Saber ouvir, saber para que órgão encaminhar, né, no caso de tomar conhecimento de que alguma criança e adolescente esteja sendo vítima desse tipo de crime. Então é um trabalho realmente de orientação e de prevenção, acima de tudo.
A programação faz parte da mobilização do 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Instituída pela Lei Federal 9.970, a data é uma conquista que demarca a luta pelos direitos humanos de crianças e adolescentes no território brasileiro e já alcançou centenas de municípios. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Estratégias de enfrentamento a mudanças climáticas são alinhadas pelo Unicef no Amazonas. O projeto deve envolver crianças e adolescentes com pautas sobre mudanças climáticas. As informações com Tânia Freitas.
Desde o ano passado, a Unidade Gestora de Projetos Especiais tem desenvolvido atividades com a Agência das Nações Unidas, apoiando principalmente o selo Unicef, junto às prefeituras do interior. Nesta semana, ambos estiveram reunidos para alinhar estratégias de enfrentamento às mudanças climáticas, que envolvem crianças e adolescentes, como ressalta o secretário da UGPE, Marcelo Campelo.
E agora o Unicef está trazendo esse tema muito importante da questão das mudanças climáticas, trazendo os eixos de atuação da Unicef, principalmente voltado para crianças, para adolescentes e a juventude, para que a gente consiga criar, priorizar políticas públicas voltadas para esse público.
Durante o encontro, o Unicef apresentou o projeto Green Reason, uma iniciativa global que busca criar oportunidades de ação ambiental para esse público. A oficial para a área de desenvolvimento e participação de adolescentes do Unicef Brasil e chefe interina do escritório de Manaus, Rayane França, explica que a finalidade do projeto é envolver crianças, adolescentes e jovens nas pautas das mudanças climáticas.
O Unicef veio apresentar ao governo do estado do Amazonas as nossas ações dentro da nossa estratégia de mudanças climáticas. E a estratégia do Green Rise está focalizada em três pilares principais. A gente está trabalhando na rede de advocacy, de participação de adolescentes e também na agenda ambiental. Então, que são sinergias que o estado do Amazonas já tem hoje dentro de sua expertise de trabalho e que podemos encontrar outras formas também de trabalhar e potencializar todas essas ações.
A coordenadora dos projetos do Unicef na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano do Amazonas, Reni Moita, destaca que o projeto vai somar com outras ações que já são realizadas no âmbito do selo Unicef, com os municípios que estão no processo de certificação.
Todas essas ações, essas atividades, elas têm um indicador positivo, considerando as questões climáticas, as questões que envolvem água, saneamento, higiene. Isso são realizações que nós fazemos positivamente já com os nossos jovens e adolescentes do Amazonas. E esse projeto do Green Rising, ele vem com mais um reforço que vai ter um diferencial muito grande nos nossos jovens, não só dos municípios, mas também de Manaus.
O Green Reason é uma iniciativa global que busca criar oportunidades de ação ambiental para 10 milhões de crianças, adolescentes e jovens em todo o mundo, seja por meio de voluntariado e ativismo, seja a partir da educação ambiental e do incentivo à empregabilidade e ao empreendedorismo sustentável. A iniciativa foi lançada na 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP28, no final de 2023. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Tânia Freitas para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, plataforma lança livro de combate a crimes ambientais na Amazônia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
A agroecologia ensina várias formas de produzir alimentos saudáveis, sem descuidar das águas, mantendo a vida nos solos, preservando as espécies de plantas, animais e micro-organismos.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Não jogue lixo no chão. Carregue-o até a lixeira mais próxima. Ensine as crianças dando exemplo. Ensine as crianças amor e respeito pela natureza.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Plataforma Cipó lança livro que propõe ações conjuntas para combater crimes ambientais na Amazônia. A obra reúne análises e soluções para os principais desafios da região com foco na integração entre governo e sociedade civil. Os detalhes com Lies de Costa.
A plataforma Cipó lançou recentemente o livro Crimes Ambientais na Amazônia, Lições e Desafios da Linha de Frente. A obra é resultado de um esforço colaborativo para entender e analisar as principais dificuldades enfrentadas na proteção da região. Com 13 capítulos que abordam desde a tipificação de crimes ambientais até as estratégias de resistência de povos indígenas e comunidades tradicionais, a obra oferece uma visão abrangente dos desafios e das possíveis soluções para a preservação do bioma amazônico, como explica Alexandra Alves, pesquisadora do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia e Amazon e uma das autoras do livro.
O livro reúne de forma abrangente diversas perspectivas sobre os crimes ambientais que ocorrem na Amazônia brasileira. Através de 13 capítulos escritos por especialistas de áreas diversas, como os promotores, procuradores, policiais federais, servidores públicos, pesquisadores e representantes da sociedade civil, esse livro oferece uma análise dos desafios e das possíveis soluções para combater esses problemas e as consequências que ele gera para o meio ambiente, as populações tradicionais e a sociedade como um todo.
A pesquisadora destaca a importância de preservar a região amazônica para a regulamentação do clima, salientando a necessidade de medidas urgentes para efetivar essa preservação ambiental.
O bioma amazônico desempenha um papel fundamental na regulação do clima e na manutenção da biodiversidade, sendo essencial para a saúde do planeta como um todo. Os crimes ambientais representam não apenas uma ameaça para a floresta e as suas comunidades locais, mas também para o equilíbrio ambiental global, afetando diretamente o bem-estar humano e a estabilidade dos ecossistemas. Portanto, compreender a gravidade desses crimes e implementar medidas eficazes para combatê-los é uma prioridade urgente. A preservação da Amazônia não é apenas uma questão local ou regional, mas uma necessidade global para garantir um futuro sustentável para as gerações presentes e para as gerações futuras.
Alexandra cita a atuação da plataforma de previsão de derrubada por inteligência artificial, a Previsia, reforçando que iniciativas como esta podem auxiliar no combate aos crimes ambientais. Por exemplo, o uso de imagens de satélite permite monitorar o desmatamento em tempo real e identificar áreas de garimpo ilegal.
A inteligência artificial oferece uma série de vantagens no combate aos crimes ambientais. Ela pode ser utilizada para analisar um grande volume de dados, como imagens de satélite e informações coletadas em campo, identificando padrões de desmatamento, áreas de extração irregular de recursos e outras atividades criminosas. Além disso, a IA pode ajudar na previsão de áreas de risco de desmatamento, como é o caso da plataforma Previsia, e na otimização dos recursos disponíveis para a fiscalização ambiental, tornando as ações mais eficientes e assertivas. Portanto, a sua utilização é uma ferramenta poderosa no esforço para proteger a Amazônia e combater os crimes ambientais que ameaçam a sua integridade.
O livro foi escrito por 24 autores com diferentes atuações, entre eles promotores, procuradores, policiais federais, pesquisadores, representantes de órgãos públicos e organizações não governamentais. De Santarém, no Pará, Lies de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Seminários reúne profissionais para a construção do currículo de educação escolar quilombola de Bragança, no Pará. As informações com Jota Bahia.
Elaborar a diretriz da educação escolar quilombola do município de Bragança foi o tema do primeiro seminário realizado durante 2 dias na Escola Raimundo Martins Filho, na Vila do Bacuriteua, zona rural de Bragança. O objetivo foi formar profissionais da educação quilombola que atendem existem alunos e alunas do Quilombo América, que possui mais de 200 anos de história e reconhecido enquanto Quilombo pela Fundação Cultural Palmares. O encontro foi composto de debates e rodas de conversas sobre práticas pedagógicas nas escolas, leituras e reflexões dos níveis e modalidades da educação escolar quilombola. Elizabeth Conde, professora e mestre, coordenadora da Educação para as Relações Étnicos-Raciais da Secretaria Municipal de Educação, SEMED, falou sobre a realização do primeiro seminário.
Bragança, ela tem uma comunidade remanescente quilombola há mais de 10 anos, que é a comunidade do América. E essa comunidade, ela vem atender uma normativa a partir de uma resolução que tem uma diretriz que direciona como essa modalidade de ensino deve ser desenvolvida no espaço da sala de aula. E esses profissionais vão, junto com os formadores, elencar que componentes curriculares devem fazer parte ao longo do ano letivo.
Ela destacou qual o conteúdo do documento construído pelos grupos de trabalho.
O conteúdo dele é trabalhar principalmente a partir da valorização da cultura de matriz africana. Africana, afro-brasileira. Eu vou trabalhar a identidade dessas pessoas, a nossa identidade, que a gente não pode esquecer que também nós somos um lugar em que temos influência indígena e africana, hábitos, costumes, práticas culturais, de dança, de moda de vestir, moda de falar.
O Quilombo do América, distante 8 quilômetros da sede do município, possui cerca de 449 moradores, divididos em 128 famílias. Este foi o primeiro de outros seminários que ainda serão realizados. O próximo está previsto para o mês de agosto. Da Rádio Rosário FM, de Bragança do Pará, J. Bahia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
O programa de rádio aborda temáticas jurídicas de forma acessível para a população amazônica. Cidadão Orientado, Direito Respeitado, é apresentado por advogados e é veiculado também em rádios e plataformas de áudio. Saiba mais com Daniela Pantoja.
Com uma linguagem acessível e de forma compreensível, o programa Cidadão Orientado, Direito Respeitado tem chegado às rádios e plataformas de áudio com o objetivo de informar e orientar as populações, em específico da zona rural, sobre temáticas relacionadas ao contexto jurídico e direito. Realizado pelos advogados Marcélia Bruna Souza e Antônio Edson de Oliveira, o programa aborda assuntos relevantes sobre o direito e leis jurídicas. Temáticas essas que às vezes são utilizados termos técnicos de difícil entendimento. No entanto, a partir de uma dinâmica de apresentação e uso de falas mais acessíveis, os apresentadores conseguem transmitir o conteúdo sem deixar dúvidas aos ouvintes. Marcélia Bruna Souza, advogada especialista em direito presidencial, relata que a proposta de criação do projeto surgiu justamente a partir de uma entrevista a um programa de rádio.
A proposta da criação da rádio surgiu da seguinte forma. Nós fomos convidados para dar uma entrevista e a entrevistadora era de uma comunidade ribeirinha. Diante disso, foi um sucesso, porque as perguntas eram de uma pessoa que falava a língua da população ribeirinha e nós respondemos da maneira mais fácil possível, mais aproximada possível da linguagem ribeirinha, de forma a traduzir o direito para as pessoas. Isso fez com que o programa fosse um sucesso e que as pessoas pedissem para repetir a entrevista. Diante disso, a gente decidiu traduzir o direito para a população ribeirinha, falar a linguagem clara, acessível. Foi o que a gente conseguiu fazer. Até hoje, o programa é um sucesso. Eu já encontrei pessoas de 80 e poucos anos, 90 e poucos anos, que assistem o programa e que diz: doutora, eu aprendo com a senhora, porque é muito fácil. Eu gosto da maneira como a senhora fala, eu gosto da maneira como o doutor fala. Então, o nosso objetivo é uma linguagem cada vez mais acessível. Quando se tem um novo projeto de lei, a gente leva isso. Quando se tem uma nova lei aprovada, a gente leva isso e a gente transforma isso num programa de rádio de cerca de 30 minutos.
Neste mês de maio, os episódios estão voltados para o autismo, levando em consideração o número muito grande de pessoas diagnosticadas. Para isso, foram entrevistados especialistas sobre o assunto, como destaca a advogada Marcélia.
No mês de maio, nós focamos na temática do autismo, tendo em vista que há um número muito grande de pessoas diagnosticadas com autismo no interior e pessoas que ainda não foram diagnosticadas por falta de acesso a especialistas no tema, a neuro, a psicóloga, a fonoaudióloga. Então, pensando nisso, eu convidei uma série de especialistas, os melhores especialistas do oeste do
lugar para tratar do tema e para levar de forma simples, traduzida, direta para os pais, como eles podem trabalhar e melhorar a qualidade dos filhos, de vida dos filhos em casa e da própria família, tendo em vista que muitos não têm nenhum acesso à saúde, à educação de qualidade ou à saúde ou educação voltada para as demandas, né, para as dificuldades do seu filho.
Já foram abordadas temáticas como seguro defeso, curatela, contratos, registro civil, prisão por descumprimento de pensão, direitos e deveres dos funcionários afastados pelo INSS, herança, direito das gestantes e benefícios para mulheres com câncer. O programa tem sido uma fonte de informações para as comunidades de Óbidos no oeste do Pará, onde o projeto teve início. Através da internet, alcança outros estados como Ceará e Pernambuco, que reproduzem os conteúdos em rádios locais. As rádios interessadas em reproduzir o conteúdo podem entrar em contato pelo número 93981297599 para obter os áudios. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Priorize a qualidade do sono. Para manter a saúde mental, é essencial dormir pelo menos 8 horas por dia. Dormir bem eleva a saúde mental e também é essencial para a manutenção da imunidade e disposição.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Recicle o seu lixo. Você tem o hábito de reciclar? Pois deveria. Os materiais que são facilmente descartados ganham nova utilidade como objetos de decoração, brinquedos e ajudam a gerar renda. Procure um posto de coleta seletiva e recicle.
Jornal Amazônia é Notícia.
Jovens celebram a nona Assembleia do Departamento de Juventude do CIR e enfatizam novas conquistas no movimento indígena de Roraima. O evento é uma celebração do fortalecimento e da articulação dos jovens indígenas. Os detalhes com Felipe Gustavo.
E nessa terça-feira 14, a nona Assembleia do Departamento de Juventude do Conselho Indígena de Roraima, o CIR, teve início com cantos tradicionais e apresentações das delegações regionais, além de convidados e organizações presentes. Este evento, que reúne mais de 600 participantes, é uma celebração do fortalecimento e da articulação dos jovens indígenas. Os coordenadores de jovens informaram sobre as atividades desenvolvidas e destacaram a continuidade do trabalho em conjunto com as lideranças tradicionais, reforçando o movimento indígena. Uma pauta importante da Assembleia foi a participação de lideranças que atuam com o artesanato, dança e pintura corporal, ressaltando a importância da participação de todos para transmitir a mensagem espiritual inerente a essas práticas culturais. A Assembleia também contou com a presença especial de Lídia Guajajara, uma liderança indígena do Maranhão, que veio para participar e contribuir com suas experiências. No encerramento do primeiro dia, os jovens realizaram um ato simbólico, unindo todos em uma grande roda de dança Arixara, marcando o espírito de união e celebração do evento. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a paróquia de Santo Antônio, em Balsas, no sul do Maranhão, realizou uma coletiva de imprensa para falar sobre o festejo de Santo Antônio, padroeiro da cidade. As informações com Yannis Silva.
A paróquia de Santo Antônio, em Balsas, realizou uma coletiva de imprensa para falar sobre o festejo de Santo Antônio, padroeiro da cidade de Balsas, a maior festa religiosa do sul do Maranhão, como destaca Padre Genivaldo Ribeiro, pároco da paróquia de Santo Antônio, na cidade de Balsas.
Aproxima-se o festejo de Santo Antônio 2024. Festa bonita de encher o coração de alegria e de expectativa, porque é a maior festa religiosa do sul do estado do Maranhão. Esse ano vamos refletir, meditar com a temática Santo Antônio e a missão, à luz da iniciação à vida cristã. O festejo quer ser um momento de reflexão, partilha, catequese, uma verdadeira formação. É um momento de encontro e de reencontro com as famílias, com as pessoas, com os devotos, os visitantes. É uma oportunidade para fortalecer a nossa amizade e, ao mesmo tempo, enriquecer a nossa vida espiritual.
O festejo de Santo Antônio já é uma marca tradicional no município de Balsas e este ano promete ser o maior de todos os tempos e conta com uma programação especial, como destaca Vinícius Alencar, que faz parte da equipe de organização.
A festa de Santo Antônio acontece numa época bonita, mês de junho, mês das festas e também mês de São João. Então nós vamos entrar aí nesse clima no dia 3 com o cantor católico William Sanfona, que está aí hoje na mídia, na atualidade, com o projeto Forrozinho Católico. Dia 11 de junho teremos uma segunda atração, que é o cantor Tiago Brado, cantor revelação do momento, aí com a turnê Clássicos da Igreja. E ele vai estar em Balsas fazendo um mega show no dia 11, lá na Praça da Matriz, após a celebração da Santa Missa. Dia 17, o show mais esperado do momento, com o padre Fábio de Melo, que vai coroar com chave de ouro o festejo de Santo Antônio 2024.
Com informações da Rádio Boa Notícia, da Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, Eane Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o Procurador Regional da República, Felício Pontes.
Editorial.
O alerta da cientista. Ima Vieira é uma consagrada cientista paraense. Foi diretora do Museu Emílio Guelde em Belém, é doutora em ecologia, foi auditora do Sínodo para a Amazônia, além de ser assessora da REPAM. É ela quem nos alerta sobre os eventos extremos que são consequências do aquecimento global. Em recente artigo, a cientista nos informa sobre duas importantes palavras que devem fazer parte de nosso vocabulário nestes tempos de mudanças climáticas: mitigação e adaptação. Mitigação, segundo a doutora, abro aspas, implica em evitar e reduzir as emissões de gases do efeito estufa na atmosfera, prevenindo assim o aumento das temperaturas do planeta para níveis mais extremos, fecho aspas. Já a adaptação às mudanças climáticas, segundo a doutora, requer a modificação de comportamentos, sistemas e até mesmo estilos de vida, visando proteger nossas famílias, economias e o ambiente em que vivemos dos impactos adversos das alterações climáticas, fecho aspas. As consequências das mudanças climáticas estão sendo sentidas mais fortemente no Rio Grande do Sul na data de hoje. Porém, não esqueçamos que, abro aspas, na Amazônia, o desafio da adaptação climática assume proporções urgentes e complexas. As secas e enchentes extremas e os incêndios florestais são efeitos da crise climática e demandam respostas coordenadas em diversos níveis da federação por meio de políticas públicas abrangentes, fecho aspas, disse a doutora. Nós, em nossa região, estamos longe de qualquer preocupação com mitigação e adaptação. Não estamos vendo nossos governantes levarem em conta os efeitos das obras ou projetos que estão realizando sobre o clima de nosso planeta. Neste ano de eleições municipais, que tal perguntar aos candidatos e candidatas a prefeito ou a prefeita e a vereadores ou vereadoras quais são as medidas que propõem sobre mitigação e adaptação às mudanças climáticas em nossos municípios amazônidas? Isso deve ser essencial para que ela ou ele tenha o nosso voto. Até a próxima.
E
Encerra aqui a edição de número 3.963 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderlé Oliveira, Yang Silva, Liege Costa, Daniela Pantoja, J. Bahia e Felipe Gustavo. Edição da Leusso Menezes, produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.